Nós estamos de volta aqui da Lagoa do Taquaral, no News Truck da CBN Campinas, comemorando nesta sexta-feira o aniversário da cidade. É domingo, mas a CBN Campinas comemora hoje o aniversário de 245 anos de Campinas. Para quem acompanhou o início do programa, uma reportagem do Flávio Botelho, muita gente de fora, muita gente nascida em Campinas, que viu toda a transformação que a cidade passou em uma cidade cosmopolita, como Campinas atrai todo tipo de investimentos, todo tipo de visitas e, por que não, o turismo, né? Os campineiros costumam viajar bastante, claro, mas Campinas também tem atrações turísticas. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo aqui no CBN Total com a diretora de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, Alexandra Caprioli, que está aqui com a gente. Alexandra, boa tarde, seja muito bem-vinda ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Eu que agradeço. Eu adoro falar de turismo, né? É o que a gente vive. E eu acho que é uma atividade econômica relevante na cidade, então eu acho que a gente pode sempre contribuir para as pessoas entenderem esse movimento. Porque o primeiro pensamento das pessoas é, mas nossa, Campinas tem turismo, né? E, na verdade, Campinas tem turismo, vários tipos, né, de segmentos de turismo, mas o turismo de negócios e eventos é o mais relevante, né? A gente atrai muita gente que vem para fazer negócio mesmo.
E o que você destacaria como atrações turísticas de Campinas, Alexandre?
Se a gente for falar no turismo, a gente divide o turismo em segmentações, né? Então, a gente tem o turismo cultural, que aí seriam os nossos museus, na verdade, não. Assim, os museus, eles talvez não tenham uma atratividade que traga pessoas de fora, mas regionalmente eles são uma atração, os shoppings, né, o turismo de compras. Mas a gente tem um cicloturismo super relevante, porque a gente tem aquelas trilhas de Sousas e Joaquim Egídio, turismo de aventura, ecoturismo. O mais importante é o turismo de negócios e eventos, mas em todas a gente tem o turismo rural, por incrível que pareça, né? Campinas é uma cidade super metropolitana, mas a gente tem quase 49% da área em zona rural. Então, o turismo rural também tem sua relevância. Então, assim, aqui a Lagoa do Taquaral é um dos atrativos, né? Uma das sete maravilhas. Então, a gente sempre gosta de falar das Sete Maravilhas, porque elas destacam um pouco o que o campineiro entendeu que são os seus tesouros, né? Assim, então, a Escola de Cadetes, que é bastante relevante, a Catedral Metropolitana, o Mercadão, a Lagoa. Então, esses pontos, eles são bem queridos para o campineiro.
E uma cidade tão grande, pode-se fazer turismo também? Os próprios moradores de Campinas, que às vezes não conhecem algumas das atrações da cidade, esse público também ele é visto pela diretoria de turismo, Alexandra?
Olha, frequentemente, a gente em datas comemorativas ou temáticas, a gente faz um tour, um city tour, onde a gente abre gratuitamente para a população. E, por incrível que pareça, a maior população que procura são os campineiros. E sempre nessas oportunidades, a gente fala muito do histórico, né? Desse patrimônio cultural que a gente tem e da história. Então, a gente tem um roteiro temático do Carlos Gomes, a gente tem um roteiro afro, que fala um pouco dessa raiz, né? Campinas foi uma das últimas cidades que fez a libertação dos escravizados. Então, isso é um histórico interessante. Então, a gente tem o afro. Tem um turismo cultural do centro, do patrimônio. Então, falando dos Barões do Café, como é que foi o desenvolvimento. Então, é muito gostoso, porque as pessoas... eu sempre digo isso. A gente só preserva aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente se apropria. Então, é muito importante que o campineiro também goste de conhecer a sua história, né? E a gente acabou de fazer... A gente conseguiu um convênio com o Ministério do Turismo para fazer toda a sinalização turística da cidade. Então, a gente começou pela Lagoa. Se vocês observarem aquelas placas marrons que indicam os atrativos da Lagoa, mas a gente tem mais 30 placas de patrimônio histórico, que são os patrimônios tombados pelo Condepac, que a gente está sinalizando. A gente está fazendo aqueles totens grandes que tem um pouco da história. Sim. Nas principais atrativos, nas praças importantes, tipo Praça Bento Quirino, que tem o túmulo do Carlos Gomes, que tem o Jockey Club. Então, isso tudo está sendo sinalizado. É uma forma também que a gente chama de sinalização pedestre. De você estar circulando, sei lá, indo em qualquer lugar do centro, você se depara com uma placa dessa, você para, olha, lê, e ele tem um QR Code. Então, depois você pode, em apontando para o QR Code, conseguir mais informações num site que a gente tem na prefeitura, que ele pode ter essas informações. Mas é muito importante que as pessoas conheçam que Campinas tem uma história muito rica.
É, porque você acabou de citar a Praça Bento Quirino, fica exatamente ao lado da Rádio CBN, isso, né? E a gente que trabalha diariamente, às vezes não para prestar atenção nisso. E tem uma riqueza cultural muito grande, a cidade começou por ali, né? A gente passa num ponto histórico de Campinas e às vezes não percebe, né?
É verdade, ali tem vários marcos, né? Uma coisa interessante, a gente está desenvolvendo um plano de desenvolvimento turístico para a cidade, que seria um plano diretor para 10 anos do desenvolvimento do turismo na cidade. E a gente tem feito essas visitas e a gente tem tentado entender como é que a gente pode melhorar essa comunicação com o próprio campineiro, para que ele se apropie. O exemplo que você falou, né, do ladinho da CBN, tem o Marco Zero. E até esses dias tem aquele Facebook Campinas Antiga, que eles postam muitas coisas.
Sim, sim.
É muito interessante. E ele postou essa semana uma foto e perguntou, quem sabe o que é isso? Porque o Marco Zero da cidade, né, que é uma localização geográfica, mas também tem a ver um pouco com a fundação da cidade, ele é só ele é uma marca no chão, mas a gente quer fazer um obelisco ali, porque as pessoas não sabem, né? Então, tudo isso, acho que é uma forma da gente estimular a cidade a se conhecer, conhecer sua história, né?
É muito interessante, né? Muitas cidades, isso já aconteceu na Glicério, né, o aterramento dos fios, né, houve uma revitalização. Esse trecho da Barão de Jaguara, por exemplo, hoje se preserva muito o piso, como é que se diz?
Tem os paralelepípedos.
Os paralelepípedos, o Cambuí também ainda tem, a Coronel Quirino é assim. Isso faz parte também, tentar segurar essa modernização, Alexandre?
A gente tem duas coisas. Isso porque a questão da a Barão de Jaguara é uma área de muito alagamento, né?
Sem dúvida.
E aquele tipo de chão, ele não impermeabiliza. Então, também tem uma função. Mas eu acho que essa coisa da gente manter um pouco essa memória, né, de uma cidade que já não existe mais com 1.200.000 habitantes, é lógico que é uma metrópole, mas eu acho que a gente tem que sim ter esse saudosismo e manter vivo alguns resquícios daquela Campinas antiga que a gente tem saudade, né? Então, eu acho que é importante, sim.
O plano diretor para o turismo, como você disse, né, já tem essa parte da sinalização, né,
isso,
que você acabou de comentar. Existe algum outro projeto de revitalização em outras áreas ali da região central, né? Porque foi o maior ponto de Campinas. Eu não peguei essa época, eu cheguei aqui em 2001, mas, por exemplo, até os anos 90 tinham muitos cinemas ali, né? E aí não depende da prefeitura colocar cinema, mas hoje fazer umas fachadas um pouco mais atrativas, algo um pouco mais que remeta à história da cidade. Tem ali Cidade Limpa também, a gente não vai esquecer dela, né? Muitas placas já diminuíram, mas existe algo nesse sentido, Alexandre?
Existe sempre. Eu acho que o centro, o que acontece, né? Ele perdeu muito espaço para os shoppings, né? As pessoas têm hoje uma preocupação grande com segurança e essa é a nossa maior luta, né? Porque ela não é sozinha do turismo, mas ela é muito integrada com a prefeitura toda, porque a gente tem que pensar nesse contexto do centro, que ele só vai voltar a ter movimento quando as pessoas se sentirem seguras para circular. E isso passa por transformar algumas áreas em bulevares, em ter barzinhos funcionando até mais tarde, em ter áreas que você tenha de convivência. Então, a gente teve durante alguns anos aquele Viva Glicério, que tinha essa conotação de transformar a Glicério num grande bulevar. Mas isso era durante o dia. Eu acho que a gente tem muitas ações para estimular os empresários que eles queiram investir e queiram recuperar um pouco aquela vivacidade que o centro teve. Uma das formas que a gente faz isso hoje, e até aproveitando para divulgar o nosso Chefes Campinas, é retomar os eventos em áreas públicas que antes não tinham utilização.
Nós vamos falar de Chefes Campinas, isso, mas tudo bem, um exemplo.
Não, essa é um exemplo, assim, a gente poder trazer eventos mais para o centro da cidade,
sim,
né? Eu acho que as pessoas, elas frequentam desde que elas tenham uma motivação. E aí, tendo um evento, isso é uma motivação, né? Então, isso tem realmente esse resgate. E eu acho que a gente estimulando, fazendo talvez alguma lei de incentivo em que o empresário que fizer a preservação de uma área ou investir, ele possa ter, às vezes, algum tipo de desconto em IPTU, em alguma coisa que seja relevante para ele, porque aí você consegue mobilizar todo um entorno, né? E eu acho que tem muita coisa realmente para a gente fazer e é um caminho árduo, mas eu acho que a gente tem que sempre começar por algum ponto.
E o caminho árduo, ele passa pelo espaço físico também, porque a gente sabe da dificuldade de se estacionar no centro da cidade, né? Para poder atrair muita gente, né?
Isso. Essa é uma coisa que a gente sempre se preocupa, porque toda vez que você gera tráfego naquela região, sempre você acaba tendo esse empecilho, né? Ou também estacionamentos caros, né? Existe um plano de fazer um estacionamento subterrâneo muito grande, né? Que eu acho que isso seria fundamental para fazer frente a isso.
Parceria público-privada?
Isso, numa parceria público-privada, isso está um pouco parado, mas eu sei que isso deve retornar, porque é importante, né?
Desculpa.
São fatores importantes.
Desculpa te cortar de novo, é porque é algo que requer um investimento muito grande, né?
É, uma coisa que o município não teria. A gente sabe os desafios que o município tem, e por isso até que todos os eventos que a gente procura fazer sempre são com parceria, porque é óbvio que a gente sabe que o turismo, frente aos outros desafios da saúde, da educação, a gente está lá atrás na lista de prioridades, mas por isso a gente quer continuar tendo esses eventos que a gente sabe que também eles são importantes, a gente sempre faz em parceria. E esse é o bonito, né? De você conseguir mobilizar. E sem dúvida um investimento como esse teria que ser feito em parceria público-privada.
Bom, Alexandra, vamos falar da realidade de agora, né? Aniversário da cidade, domingo. Principal evento para a diretoria de turismo é o Chefes. Não Chefes na Praça, né? O Chefes Campinas, a gente se confunde.
Chama,
né?
Chefes Campinas na Praça Carlos Gomes.
Isso,
tenho exatamente. Tenho na praça, mas é porque é só do local, né?
Sim, como é que vai ser esse evento?
Olha,
o que você pode falar?
Uma coisa que eu quero destacar é que ele está na 7ª edição, então ele é um evento que ele, no primeiro ano que a gente realizou, a gente fez no 2013, quando eu realmente entrei na secretaria, e a gente visualizou a possibilidade de recuperar alguns espaços públicos. Até fazendo um flashback aqui, a gente estava se lembrando esses dias que foi no ano em que teve as manifestações. O evento era em julho, ele já estava agendado, e em junho teve aquele quebra-quebra, e destruíram a Praça Carlos Gomes. E a gente ficou muito em dúvida se a gente faria ou não o evento, porque ele estava muito premente, assim, a gente sempre tem essa preocupação. E a gente decidiu por fazer e foi um sucesso. Na verdade, até a gente esperava 3 mil pessoas e apareceram 8 mil, foi até um susto. E aí a gente vem consistentemente fazendo durante esses 7 anos, cada ano buscando novidades, melhorias. Então a gente está na 7ª edição e ele realmente já ganhou uma consistência. Hoje, facilmente, a gente atrai mais de 20 mil pessoas. Isso, quando a gente diz 20 mil, não são todas juntas, não tem perigo, pode ir, sempre vai ter, né, espaço. Então as pessoas vão se alternando das 10, 11 da manhã até 5 da tarde, elas têm o dia inteiro para visitar. Durante o dia todo a gente tem atrações musicais, então começa com DJ, tem 3 conjuntos que vão se apresentar com músicas muito gostosas, a gente pode comentar sobre isso. Mas o maior objetivo de um evento gastronômico é popularizar a alta gastronomia. Então, por que que a gente chama de chefes? Porque realmente são restaurantes conceituados da cidade, que muitas vezes as pessoas ou não têm oportunidade de ir ou não querem arriscar ir lá para pagar um prato caro. Na praça, os pratos vão de 5 a, no máximo, R$25. Então, são valores acessíveis na oportunidade dele conhecer, né, esses pratos. E também resgatando a questão do patrimônio histórico. Por isso que a gente faz na Praça Carlos Gomes, que é uma praça histórica da cidade. E muita gente fala isso pra gente. Durante esses 7 anos foi o que a gente mais ouviu. Nossa, é a primeira vez que eu tô voltando aqui em muitos anos. As pessoas lembravam quando a Feira Hippie era lá na Praça Carlos Gomes, há muitos anos atrás. E então elas gostam disso. E eu gosto de destacar também uma coisa, que a gente sempre fala que Campineiro é muito fresco, né, Campineiro? Mas eu acho que a gente, quem nunca foi nesse evento, vai se surpreender, porque é uma das poucas oportunidades que a gente vê as pessoas com famílias. Elas jogam a canga no chão da grama e sentam com cachorro, com família, com idoso. Então, ela é muito democrática, é uma festa muito democrática, né? Que cabe todo mundo.
E para quem está nos ouvindo de fora de Campinas, porque vem gente de fora também, né? A Praça Carlos Gomes é aquela ao lado do Colégio Carlos Gomes. Quando você sai do Cambuí, vai entrar... Ali já é Anchieta ou Irmã Serafina ainda?
Irmã Serafina ainda,
né? Quando ela vai se transformar em Anchieta, então, próximo da prefeitura, a gente dá a coordenada para o pessoal que vai visitar. E antes da gente entrar no ar, Alexandra, você estava aí nas mensagens, né? Organizando todo esse evento. Vai ter gastronomia do mundo inteiro lá. O que as pessoas vão encontrar, hein?
Então, vai ser muito interessante, porque o desafio é que cada restaurante, ele tem que criar um cardápio convidativo, porque é lógico que é uma competição, são mais de 21 restaurantes, então você precisa atrair o cliente. E aí eles criam pratos mais diferentes. E outras coisas que eu queria só destacar, que além das apresentações culturais e dos pratos, a gente tem uma cozinha show, que esse ano é um desafio, porque também é uma coisa meio inusitada, que eles vão fazer, vão cozinhar com insetos, remetendo à cozinha asiática, que a gente não está acostumado, mas é um desafio porque é uma coisa muito diferente, né? Para quem nunca experimentou, é uma oportunidade. A cozinha show, ela é montada na praça, tem cerca de 40 lugares e as pessoas assistem a apresentação e depois degustam. Então, quem quiser experimentar como é que é comer inseto, pode conhecer.
Né? Acho que a diretora de turismo vai ser convidada para experimentar.
Eu vou estar degustando lá.
Você já degustou alguma vez?
Formigas, eu experimentei só formiga, mas diz que tem outros tipos. Acho que eu vou ter que experimentar para dizer que eu conheci, né? E a gente também tem... O Instituto Franco Brasileiro, a USF é a nossa parceira da Cozinha Show, e o Instituto Franco Brasileiro também tem aulas lá no stand deles. Então, é muito gostoso, porque as pessoas hoje têm muito esse gosto por aprender a fazer as coisas em casa. Então, a gente também dá um pouquinho de tudo, né? E os pratos estão muito gostosos. A gente tem desde pratos de sanduíche, né? Quanto pratos de comida mesmo. Então, é bem variado, para todos os gostos, pratos vegetarianos, veganos, porque a gente também tem esse público que a gente quer que esteja no nosso evento.
Que está crescendo, né? E as atrações musicais? Campinas é conhecida, né? A terra do Chitãozinho e Chororó. Hoje em dia, né? Eles não são campineiros, mas são daqui. A terra da Sandy, que tem uma música pop. Claro que a gente não está falando de Carlos Gomes, porque o concerto é outra história. É aqui na Concha Acústica do Taquaral,
né? Isso mesmo.
Mas que tipo de música que o pessoal vai acompanhar nesse evento?
Olha, a gente procurou fazer bem eclético. A gente começa às 10 horas da manhã com uma DJ que faz bastante esse rockinho e pop, né? Depois, às 11h45, a gente vai ter a Carol Marques. Ela ficou bem conhecida porque ela participou do The Voice. Então, é lógico que isso acaba atraindo um público. Ela também canta mais pop. E ela fará, às 13 horas, ela começa às 10h45 e vai até às 13. Ela é que vai cantar o parabéns para a cidade. Até a gente faz um convite. Às 13 horas, a gente vai ter o parabéns a você para Campinas. E a gente vai ter comemorando junto com a gente, faz aniversário junto com a gente, o 2º Batalhão do Exército, Batalhão Logístico. E ele se chama Batalhão Cidade de Campinas. E esse ano a gente integrou essas comemorações. Sim. Então a gente vai ter um bolo da cidade de Campinas, dos 245 anos, e um bolo do batalhão dos 63 anos. E vão ser distribuídos 5 mil pedaços de bolo. Logo depois do corte do bolo, do parabéns, a gente distribui para quem estiver na praça mais de 5 mil pedaços de bolo. Então, estão convidados, quem também não quiser gastar, pode ir lá ouvir música boa e comer o nosso bolo de aniversário.
Muito interessante. Bom, o tempo está em cima da hora. A gente conversaria aqui por mais uma hora, mas eu quero agradecer a sua presença,
Alexandra Caprioli. Eu que agradeço e aproveitar para deixar o convite para quem nunca esteve. Vamos participar, prestigiar o nosso evento Chefes Campinas. Vocês vão gostar, tenho certeza.
Alexandra Caprioli é diretora de turismo aqui de Campinas. Muito obrigado. Eu sei que vai ser um domingo de muito trabalho, então feliz aniversário de Campinas para você.
Muito obrigado.